Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e meu caro amigo, Sr. Manuel Pureza, excelentíssimo Sr. Presidente da Primeira Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Professor Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, cara Sílvia, que acabei de conhecer, caro Mamadou Ba, senhoras deputadas, senhores deputados e, sobretudo, excelentíssimos convidados e comunicação social. Eu não me cabe apresentar o livro. Eu penso que o livro fala por si e será devidamente apresentado pelos seus autores, mas, estando em representação do Parlamento e em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, queria dizer duas ou três frases. Em primeiro lugar, que eu penso que não há sítio mais adequado e mais nobre para receber a apresentação deste livro do que o Parlamento, a Casa da Democracia. E porquê é que eu digo isto? Porque eu penso que uma democracia é tanto mais sólida, é tanto mais consistente, é tanto mais saudável, quanto ela é capaz de integrar todas as pessoas. Em segundo lugar, porque foi neste Parlamento que foi aprovada a Constituição da República Portuguesa, que, tendo tido algumas alterações, desde a sua gênese, que previu que não era permitida a discriminação em função do credo, em função da raça e em função de outras inúmeras diferenças que agora me vou abster de enumerar. Mas é, de facto, a questão da raça que nos interessa hoje aqui. Depois, porque foi também com origem neste Parlamento que tivemos alterações da lei penal que pune a difamação em função de atentados ou injúrias em função da raça. Dir-me-ão, mas está tudo feito? Não, nem pouco mais ou menos. Temos um longo caminho a percorrer enquanto legisladores, enquanto sociedade, enquanto cidadãos individuais. E este livro remete-nos, de facto, para aquilo que começou por ser um abaixo-assinado de cidadãos, num ato que eu considero cada vez mais importante, que são os atos de cidadania, que é uma forma de fazer política. A política não se faz só através da política partidária. A política faz-se, eu diria, faz-se cada vez mais através de atos de cidadania. Mas é um livro que põe em causa, que discute e que contesta a aplicação de uma lei. Isso levar-me-ia a outra questão. Uma grande distância que vai no dia-a-dia entre a lei e a aplicação da lei. E isso é algo que devemos ter sempre presente. O quão sólida é uma democracia quando há uma distância muito grande entre o que está escrito na lei, porque na lei cabe tudo, nas letras cabe tudo, mas, de facto, a sua aplicação é o que torna verdadeiramente real aquilo que o legislador quis tornar realidade. E apesar de a questão do racismo só aparecer mediaticamente, e quando eu digo mediaticamente é publicamente, como nós sabemos, é através dos média que nós tomamos conhecimento do que acontece na vida real, os casos gritantes devem ser observados para além daquilo que ocorre e que aquilo que é relatado na comunicação social devem ser apresentados como causas. E por isso é que os contributos que constam aqui do livro vão mais longe do que contar uma mera história, do que trazer mais uma vez à colação uma questão que todos nós conhecemos, mas analisam dados e apontam, sobretudo, as insuficiências no nosso dia-a-dia e, volto a dizer, na aplicação das leis que nós temos em vigor. E porque, de facto, a questão do racismo, a questão da intolerância, a questão do preconceito, são questões que considero absolutamente intoleráveis numa sociedade de direito democrático e numa democracia que se pretende plena e numa sociedade que se pretende livre, é que isto nos obriga e nos convoca para termos dúvidas, para sermos críticos e para querermos saber mais. E por isso é que estamos aqui, para ouvir os autores e os coautores deste livro para nos apresentarem esta obra. E volto a dizer mais uma vez que é um privilégio e que este é o lugar certo para acolher a apresentação deste livro. Muito obrigada e boa tarde. Estava-me a esquecer. Agora é o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia a ter a palavra antes dos autores se apresentarem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Quero cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente José Manuel Pureza, o Mamadou Ba, camarada das lutas contra a discriminação racial de há muitos anos, e a Teresa Maeso, a Sílvia Maeso, não sei se estou a pronunciar corretamente, que terão a seu cargo o trabalho de fundo desta apresentação. Queria apenas sublinhar que, pegando nas palavras finais da Sra. Vice-Presidente, que este é o sítio certo para a apresentação deste livro por uma multiplicidade de razões. A primeira, porque estamos aqui a cumprir a Constituição e aquilo que, desde a sua versão primeira, original, foi designado como uma questão central da construção de uma convivência democrática num Estado de Direito, que é a rejeição da discriminação, qualquer que seja o seu fundamento, mas enumerando aqueles que conhecemos e já foram aqui referidos, designadamente o que nos diz mais estritamente respeito neste evento, que é a discriminação com base na raça e na etnia. Em segundo lugar, porque passados 20 anos sobre a primeira intervenção legislativa neste domínio, é a altura de refletir e de fazer balanços, e este livro é precisamente a expressão desse dever cívico de olhar para as leis, olhar para as instituições encarregadas da sua aplicação e verificar se os objetivos foram alcançados, se quaisquer perversidades se insinuaram na prática da sua aplicação, se o quadro institucional que, por lei, foi criado, responde ou não aos problemas do nosso tempo. E isso ocorre, esta efeméride destes 20 anos ocorre no momento em que, precisamente, dá entrada nesta casa um projeto que irá ser agora debatido, objeto de reflexão, com vista a dar origem a um novo quadro legal que é essa a nossa vontade e esse o sentido deste exercício, que nos permita refletir, avaliar e melhorar os instrumentos legais para a luta contra a discriminação racial. Vivemos tempos muito diversos daqueles que vivíamos há 20 anos atrás. Há mudanças que resultam, desde logo, da intervenção legislativa a que começamos por fazer referência, mas que se inscrevem também num mundo profundamente diverso daquele com que nos deparávamos 20 anos atrás. Refletir sobre os limites da intervenção legislativa e os modos de superar as suas deficiências e de explorar as complementaridades que permitam, como dizia a senhora Vice-Presidente há pouco, que nos permitam que a lei nos livros, que as leis gerais, universais e abstratas efetivamente se traduzam em quadros de comportamento respeitados por todos os cidadãos, é essa a tarefa que subjaz a este encontro, a esta apresentação e à reflexão que queremos lançar para melhor cumprir a Constituição e assegurar o princípio do respeito pela dignidade humana que está inscrito em numerosas prescrições normativas que nela se contêm. Queria felicitar o SOS Racismo pela iniciativa da elaboração deste livro. Confesso que não me sinto minimamente incomodado por estar aqui na dupla qualidade de coautor e de Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e onde quer que estejamos, as nossas convicções, as nossas causas e os nossos princípios estarão sempre acima de tudo mais. Muito obrigado. E pergunto agora a quem é que passa a palavra, se é o Mamadou. Muito bem, muito obrigado.
Boa tarde a todas e a todos.
É o Mamadou, exatamente, que cabe ter a palavra agora.
Eu. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem vindo, porque sem a vossa presença, senão tudo não faria sentido. E aproveito para cumprimentar as minhas colegas e os meus colegas de mesa. Antes de falarmos um bocado sobre o livro, queria fazer alguns agradecimentos, que é um bocado aquela praxe chata, mas que é necessária sempre fazer. Começar para já, pela vossa presença e pelo facto de estarem aqui presentes, aturar numa tarde assim tão soalheira, estarem aqui fechados a discutir um tema que é normalmente tabu na nossa sociedade. Ninguém quer discutir isto que estamos aqui a discutir. Isso é uma discussão de lunáticos, de gente que não tem nada a fazer, que inventa fantasmas, porque racismo isto não existe. E só existe nas nossas cabeças, não é? Portanto, primeiro começar por agradecer então esta vossa paciência e dizer que este livro só existe porque houve quem pensou, como disseram aqueles que me antecederam, que para lá das palavras, né, a militância é exatamente um compromisso generoso para transformar aquilo que realmente interessa. O que interessa é perceber se nós estamos à altura de corresponder com a exigência democrática mais importante que nós vivemos neste momento. Saber se, de facto, é aceitável ou não que na nossa sociedade haja pessoas que estejam desumanizadas, que é isto que se trata quando nós falamos do racismo. Há muita gente neste país que não é tida como gente, por uma parte importante da nossa gente. É sobre isto que nós É por isso que nós quisemos fazer esse livro. E para isto eu quero agradecer primeiro as pessoas que aceitaram o convite e o desafio para participar nisto. E são várias, por isso, para não cometer nenhuma injustiça, vou ver a minha cábula, vou dizer um por um os nomes das pessoas, porque acho que isso é muito importante, isto é um trabalho coletivo. E nós queremos continuar a fazer esta intervenção do ponto de vista coletiva, porque é importante para nós que esse compromisso seja partilhado por todas e por todos. Portanto, quero primeiro agradecer, efetivamente, os autores que contribuíram para isto. Tem alguns aqui que estão na mesa, o Pedro Bastava Vasconcelos, o Miguel Pedrosa Machado, que é um dos pilares essenciais da existência desse livro, está aqui na plateia. Agradecer à família do falecido provedor de justiça, Rodrigo Nascimento, que autorizou para que nós usássemos um depoimento que ele fez para nós na altura, quando projetámos fazer esse livro. Deixar esse agradecimento à família do Rodrigo Nascimento. Agradecer a Patrícia Jerónimo, que é uma das escritoras daquela que contribuiu para esse livro, é professora na Universidade de Minho. Agradecer o Pedro Bastava Vasconcelos, como já o disse, Miguel Pedrosa Machado. Não trouxe os óculos. Pois... peço desculpa, isto foi um erro grave. Pronto, sim, agradecer.
Quem é? Daniel?
Daniel Lobo Antunes. Exatamente, família Rodrigo Nascimento.
José Faria Costa.
Sim.
Patrícia Jerónimo.
Sim.
Pedro Bacelar Vasconcelos já está mais do que agradecido. O Miguel Machado também. E as câmaras municipais que responderam ao inquérito.
E toda a malta do SOS Racismo contribui para esse livro. E então vamos agora em traços muito curtos, porque não é a mim que compete apresentar o livro. Temos aqui uma pessoa mais qualificada para o fazer. Eu apenas vou dar o enquadramento político do surgimento do livro. Como já foi dito, portanto, 20 anos depois, há uma constatação que é evidente para todos nós. É que a lei que foi, na altura, implementada, fracassou. Fracassou por dois motivos. O primeiro, porque foi ineficaz para proteger as vítimas do racismo. O segundo, porque não foi o suficiente ou não foi nada dissuasiva para a prática do racismo. Portanto, foi um duplo fracasso do quadro jurídico que foi implementado. O racismo continua e cresceu, não apenas na sociedade, mas cresceu onde ele não devia sequer existir, nas instituições. Não é? Nós temos exemplos concretos do crescimento do racismo institucional e que se traduz, muitas vezes, em práticas de violência gratuita, nas forças, por exemplo, de segurança. Dar dois exemplos sobre isto. Os acontecimentos de fevereiro de 2014, na esquadra de Alfragide, são disso o testemunho maior, de que o racismo cresceu e o sentimento de impunidade nas instituições também cresceu. Portanto, motivo pelo qual era preciso nós voltarmos a olhar para o quadro jurídico atual e lançar o desafio à sociedade no sentido de não apenas o alterar, mas sobretudo de o transformar radicalmente. Segunda razão pela qual nós achamos que era importante fazer este livro é porque nós percebemos uma coisa. E, infelizmente, o que aconteceu nesses últimos dias, nós temos agora em cima da mesa uma proposta do governo para a alteração do quadro jurídico, veio confirmar aquilo que eram as nossas preocupações. Uma das primeiras preocupações que nós temos é que o instrumento para a aplicação da luta contra o racismo, nomeadamente a Comissão para a Igualdade, nunca foi operante. Não foi operante, foi completamente ineficaz, mas pior, não tinha aquilo que era necessário quando nós lançamos o desafio à sociedade portuguesa em 95, 97, quando nós lançamos a petição e que isso se transformou numa lei. Era a primeira que houvesse não só um instrumento jurídico capaz de responder aos problemas de discriminação racial, mas, sobretudo, que houvesse independência de quem realmente pudesse, então, exercitar esse poder. Não se verificou nenhuma nem outra coisa. Não tivemos independência suficiente, do ponto de vista político, dos órgãos responsáveis para a aplicação da lei e para a fiscalização e, sobretudo, para a aplicação das sanções, que era a Comissão para a Igualdade. Ela foi inoperante durante a sua existência. Depois, a própria lei foi ineficaz e insuficiente na capacidade de proteção das vítimas e na eficácia da proteção em si. Portanto, isto é o quadro que nos levou a criar, a pensar que era importante voltarmos ao desafio inicial. E no desafio inicial, curiosamente, porque eu quero lembrar isso, porque nós fomos acusados, nesses últimos meses de debate sobre a lei, de sermos um bocadinho lunáticos ao apresentar uma proposta que visasse a criminalização do racismo. Ora, dizer primeiro que talvez recomendemos para já leitura dos relatórios do Conselho da Europa. O último relatório do Conselho da Europa, por exemplo, é tácito sobre isto, faz uma recomendação explícita sobre o caminho que é necessário seguir, é o da criminalização da prática racista. E eu não me parece que o Conselho da Europa seja propriamente um bando de lunáticos radicais que faz propostas ultra-radicais. Portanto, acho que é porque percebeu efetivamente que o caminho que vai nos levar no sentido de garantir uma proteção efetiva e, sobretudo, uma capacidade de dissuasão da prática do racismo é efetivamente tornar o racismo um crime. Porque, de facto, o racismo não é uma opinião. Não sendo uma opinião, portanto, não é? É uma violação àquilo que é o bem maior que nós temos, que é a dignidade humana. Não há nada que está acima da dignidade humana, nenhum outro valor. Uma vez que este valor é atingido, é atacado, obviamente que é preciso que haja uma resposta estruturante para responder a esta violação. Isto é o quadro. Depois nós temos o quadro político, para percebermos o seguinte. Muitas vezes nós ouvimos dizer que em Portugal não há extrema-direita. Vocês é que estão aqui a levantar o fantasma. Mas na Noruega também nos diziam a mesma coisa. Mas se vocês forem ver hoje, na Europa do Norte, a evolução da extrema-direita, nos últimos 3 anos, não é? Nunca até a eclosão da crise, ou do fenómeno da extrema-direita, nomeadamente nos países nórdicos, tivemos a extrema-direita com mais 2 dígitos de representação eleitoral nesses países. Hoje, num país, por exemplo, como a Noruega, onde não se vive nenhuma crise económica comparável com o que se vive nos outros países, temos a extrema-direita com intenções de votos acima dos 2 dígitos. Temos a mesma circunstância na Holanda, na Suécia, temos aqui a França ao lado, temos na Itália, outro tipo de populismos reacionários e nacionalistas. Portanto, a ideia de que o fantasma está na nossa cabeça, está desmentido pela própria realidade do que está a acontecer no terreno. Portanto, esses são os dois quadros que, digamos assim, cimentam a necessidade de nós depois confrontarmos a nossa própria memória com o trajeto que a lei fez até agora, que eu já descrevi, que é um trajeto de ineficácia alguns setores da nossa sociedade até sentiram-se encorajados porque havia uma espécie, um sentimento de impunidade na prática do racismo, portanto, achavam que podiam alegremente continuar a violar a dignidade das pessoas, a violar a própria Constituição, como dizia a Teresa Queiro, e que sem que nada lhes aconteça, sem que a sociedade em si lhes possa pedir que prestem contas quando violam esses princípios. Depois, no fundo, há 3 coisas que nos importam aqui discutir, saber se, efetivamente, como faz aqui a proposta do Governo, é sobre esta matéria que nós queremos intervir, é por isso que também desafiamos aqui o Parlamento, porque achamos, tendo o Governo feito aquilo que achou que era o caminho que devia seguir, portanto, prosseguir uma melhoria do quadro contra a ordem nacional, nós somos da opinião que isto não resolve o problema. Mas também somos da opinião que não são caminhos que se excluem um dos outros. Ou seja, não aceitaremos a conversa fácil para desconversar sobre o essencial. Não aceitaremos que nos digam que ou é contra a ordenação ou é criminalização, porque não é verdade. Nos outros países há exemplos concretos que provam que isto não é verdade. E que, havendo maior capacidade, maior tipificação dos crimes racistas do ponto de vista contra a ordem nacional, não impede que haja maior capacidade, maior clarificação e tipificação tendente a criminalizar o racismo no Código Penal. Portanto, os 2 caminhos são possíveis, É preciso haver coragem política, vontade política primeiro, coragem política e social e cultural, porque é disso que se trata. A coragem política cultural é enfrentar o problema do racismo, olhar de frente para a questão do racismo, deixar de enfiar a cabeça na areia nessa ideia de que não há racismo em Portugal, portanto, nós não queremos levantar fantasmas. O racismo existe na nossa sociedade. Existe por várias razões e mais algumas. Há só uma que eu quero lembrar, que é transversal a todos os outros países. Portugal é um dos poucos países que não fez ainda a sua catarse histórica sobre a sua história colonial. Está presente na nossa vida cotidiana todos os dias. E é preciso, portanto, nós olhemos para isto de frente, sem nenhuma crispação, sem nenhum tabu, sem nenhums medos ou a priori ideológicos, apenas como se tentou fazer com esse debate, para responder ao que importa. Saber se realmente as vítimas do racismo podem contar com o Estado para defendê-las. Isso que importa. Porque o resto são conversas laterais. As vítimas do racismo têm que saber se, quando saem na rua ou quando vão para uma instituição, quando vão para uma esquadra, se um polícia os bate porque são pretos, se esta polícia vai pagar por isso. E se o pagamento deste ato não se vai limitar apenas a uma reprimenda, a uma sanção disciplinar. Não. Porque, como eu digo, mais uma vez, é isso que temos que voltar. O bem maior aqui é a dignidade humana. E esse bem é inviolável, simplesmente. É inaceitável, é intransponível. Não é uma conversa, não é uma opinião, não é um delito de opinião. É um crime. Portanto, sendo um crime, tem que ser criminalizado. Isto, obviamente, levanta outras questões que também que nós discutimos aqui nesta nossa proposta, que eu não vou agora vos massar com isto. Eu sugiro que comprem o livro, porque também isso vai ajudar a sobrevivência do SOS Racismo. Como vocês sabem, nós não recebemos financiamento de ninguém, vivemos do nosso trabalho, das cotas que pagam os nossos sócios, porque prezamos bastante a nossa autonomia política, a nossa independência política, e queremos contribuir com o saber militante no confronto e na capacidade de produzir legislação que possa mudar a vida das pessoas que pretendemos defender, que são todas as pessoas, como é óbvio. Portanto, comprem isto. Mas, voltando ao ponto que eu queria dizer, é que é importante que se perceba que a alteração que o governo está a fazer tem dois problemas essenciais, na minha opinião, para além dos outros técnicos, mas dois essenciais. Um é de substância. Na nossa opinião, substancialmente, onde é que falha a proposta do governo? Falha no sentido em que não vai no sentido de garantir a criminalização efetiva dos crimes racistas e, sobretudo, clarificar a tipificação dos crimes no Código Penal. E é por isso que a nossa proposta é que, entre outras alterações que têm que haver na alteração que é necessária, é que o artigo 240 e 180 do Código Penal e seguintes possam ser alterados para que caibam dentro de si melhor tipificação, mais capacidade de atuação e, sobretudo, mais capacidade dissuasiva, do ponto de vista social, que eu vou falar. E, do ponto de vista contra a ordem nacional, como é óbvio, ficamos sempre felizes que se tudo o que está por trás e que estava confuso ou que estava insuficiente vier a ser melhorado, como é óbvio. Daí que tudo aquilo que for no sentido de tornar mais eficaz as contraordenações, para nós, é bem-vindo. Agora, nós achamos que o caminho é outro. Portanto, se o governo quer, de facto, combater o racismo, tem que olhar de frente. Não pode fingir que não existe. Pois há uma questão de forma que também ela influencia a questão do fundo. Na atual proposta, a Comissão para a Igualdade voltou a ser um órgão pletórico, outra vez. Tem muitas instituições presentes e poucas instituições de sociedade civil. Ou seja, não há sequer um equilíbrio entre instituições públicas, oficiais e sociedade civil. Mas pior do que isto, na minha opinião, é que esta pletor de organizações, de instituições, pode paralisar efetivamente a comissão. E mais, se nós queremos que as coordenações sejam, de facto, efetivas, temos que criar as condições, dotar a comissão dos meios técnicos, humanos e financeiros para que assim seja. Ou seja, qualquer entidade fiscalizadora de qualquer órgão público tem os instrumentos para aplicar as sanções que tem que aplicar. O IGAI, o ACT e outros que têm. Tem instrumentos, tem juristas, tem técnicos para instruírem os processos, deduzirem a acusação e depois proferir a sanção e obrigar então a que ela seja cumprida. Para que isso aconteça, é preciso que hajam meios. Que esses meios não sejam meios de representação oficial. Não, são meios técnicos de instrução dos processos e depois de pronúncia das sanções que são precisas de aplicar. É por isso que nós achamos que seria bom, todos nós ganharíamos, se a Comissão tivesse uma representação equilibrada entre instituições públicas e associativas, não é? E depois que, de facto, que ela seja dotada de meios efetivos do ponto de vista administrativo e técnico, para que possam, finalmente, para que nós possamos assistir a um paradigma diferente. A Comissão existe desde 99, salvo erro, ou 2000. Até agora, não tem feito grande coisa do ponto de vista da aplicação eficaz das sanções que ela própria pronunciou. Portanto, era importante nós percebermos isso. E, por fim, quero acabar com isto. E nós não queremos também que o debate fique preso, já o disse, mas volto a repetir, nessa dicotomia que aparenta ser uma oposição inconciliável entre um caminho de melhoria das dimensões contra-ordenacionais no quadro jurídico atual e a necessidade urgente de alterar o Código Penal, acomodar a necessidade de tipificar os crimes racistas para, de facto, dotar o Código Penal da capacidade efetiva de punição das pessoas que praticam, pessoas e instituições que praticam o racismo. Porque uma coisa não exclui a outra. E a sociedade só terá a ganhar se nós conseguirmos fazer com que, sendo um crime público, o racismo, na minha opinião, é um crime público, é uma ofensa à dignidade humana, que, de facto, ela merece a mesma proteção que merecem os outros crimes públicos de ofensa à dignidade e à integridade moral e física das pessoas. E com isso termino. Passo a palavra.
Muito bom. Muito obrigada, Mamadou Ba, pela uma intervenção tão, tão eloquente, tão, tão expressiva e tão, enfim, e tão galvanizadora. Silvia? Oh, Silvia, eu tenho que pedir um favor. Eu fui chamada lá fora porque estou de turno. Desculpa-me, está à vontade. Mas tenho que ir atender um telefonema 2 minutos e volto já.
Com certeza.
Está bem, Silvia?
Sim, sim.
Mas continuo.
Com certeza.
Eu volto já.
Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer a SOS Racismo o convite para estar cá. Obviamente a todos os ativistas antirracistas em Portugal e bom, particularmente agradecer ao Zé Falcão e ao Mamadou Ba. Obviamente é sempre uma ai, agora não me está a sair a palavra, uma responsabilidade falar obviamente sobre a luta antirracista e também falar depois do Mamadou Ba. E tal a responsabilidade que, de facto, acho que fosse um bocado chata, porque a minha intervenção vai frisar tudo o que já o Mamadou Ba, obviamente, disse. Eu escrevi e vou ler a minha intervenção, mas prometo ser breve e não ser muito, muito chata. Portanto, a minha breve intervenção aqui visa contextualizar o debate sobre o combate ao racismo em Portugal e sobre a legislação antidiscriminação, considerando o âmbito internacional mais amplo e, sobretudo, o âmbito da União Europeia, As críticas que o trabalho desenvolvido pelo SOS Racismo traz para o debate, obviamente não só neste livro, que também recomendo que comprem e que leiam, mas obviamente em todo o longo trabalho de ativismo e de luta. As críticas que o trabalho tem desenvolvido sobre a ineficácia da legislação e a ausência de vontade política das instituições competentes para desenvolver uma política antirracista mostram processos mais amplos e nos invitam a pensar de forma relacional, sem estar à procura de excepcionalismos nacionais ou de argumentos comparatistas que alimentam o tão frequente lugar comum: Portugal não é um país assim tão racista como os outros. E isto também, como já dizia o Mamadou Ba, obviamente isto não é simplesmente uma questão de opinião. Isto tem consequências muito, muito, muito graves e muito importantes. Eu poderia dar imensos exemplos de como este discurso funciona e que temos presenciado ao longo dos anos no nosso trabalho de investigação. Se calhar, por dar assim um exemplo muito específico, faz uns 3, 4 anos, tivemos uma entrevista, um encontro com uma responsável da ACT, não é? Para as condições do trabalho, e que nomeadamente, digamos, trabalhava precisamente assuntos vinculados também com a discriminação discriminação em diferentes âmbitos, não é? E também a discriminação racial no âmbito do trabalho. No início da conversa, o primeiro que esta pessoa nos disse foi: pronto, eu tenho uma coisa a dizer, em Portugal não há racismo. Isto já foi, por exemplo, a conversa ia ser sobre o problema da discriminação racial no âmbito do trabalho. A primeira coisa que este representante do ACT na altura nos disse foi isto. Portanto, obviamente isto tem repercussões muito importantes naquilo que é o trabalho que as pessoas temos de desenvolver, não é? Portanto, a questão que está por trás deste debate é uma compreensão do racismo, não é? Como já foi frisado pelo Mamadou Ba, como estruturante das relações sociais e do funcionamento cotidiano, digamos, aquilo que é o funcionamento normal das instituições. O racismo é uma violação dos direitos fundamentais, condiciona o acesso a recursos básicos de aquilo que consideramos uma vida digna: habitação, educação, os direitos que a cidadania otorga. Muito recentemente houve aqui uma discussão sobre a lei de nacionalidade, e acho que é um assunto também que está relacionado, queramos ou não, com a questão do racismo, ou seja, queramos ou não vê-lo assim. E é neste sentido que o racismo é crime e não pode ser reduzido, digamos, a atos isolados de discriminação. Mais especificamente, vou destacar dois elementos do debate e que são analisados no livro publicado por SOS Racismo. Um é o próprio contexto político no qual os movimentos sociais de base, os movimentos antirracistas, lutaram pela aprovação de uma legislação específica contra a discriminação racial, desde os anos 90, no contexto português e também no europeu. Eu acho que isto é importante, e isto, que nós temos esta legislação porque houve umas lutas e houve movimentos sociais que estiveram atrás dessa aprovação. E o segundo aspecto é a inoperância das instituições competentes em aplicar a legislação, e com uma ênfase precisamente em algo que também já foi frisado cá, que é a questão da independência política e do lugar marginal ou inexistente do antirracismo no discurso e nas políticas chamadas de integração, não é? De integração da população imigrante, minorias, famílias e população cigana, etc. Sobre o primeiro aspecto, sobre o contexto político, que desde os anos 1990, em Portugal e na União Europeia, tem sido marcado, por um lado, pela preocupação pelo fortalecimento dos discursos e das organizações políticas de extrema-direita, portanto, um declarado preocupação por esse fortalecimento, pelo crescimento do número de delitos de ódio e de violência racista, e, portanto, esse fantasma, não é, do retorno do fascismo na Europa democrática e defensora dos direitos humanos, ou pelo menos que se proclama como tal. E, por outro lado, neste contexto, temos também a configuração do chamado problema da imigração, e, sobretudo, da imigração dos chamados países terceiros, não é? Uma categoria também está dos países terceiros, que revela os contornos coloniais da legislação de regulação, control e controle dos chamados fluxos migratórios e das políticas de fronteiras, e que nos últimos anos se tem renomeado como o problema da imigração e os refugiados. Também a pretendida distinção entre ambas categorias da população também daria para longos debates, qual não temos tempo acá. Portanto, neste contexto, há uma série de processos que irão ter lugar, portanto, muito complexos, e que vão marcar o debate sobre a legislação e as políticas públicas antirracistas, ou que se declaram como tal. Mas aquilo que eu vou destacar aqui é precisamente o que acontece, uma evasão da discussão sobre o racismo institucional. O racismo entendido como estruturante das relações sociais e das decisões políticas. Portanto, neste contexto, a imigração acaba sempre por ser construída como um fenómeno novo, e sobretudo em Portugal, nesta ideia de fomos um país de imigração, agora somos um país de imigração. Obviamente, não estou a negar processos de mudança política, social, demográfica, mas, obviamente, esta ideia de quase de um fenómeno novo esvazia a sua compreensão histórica e, sobretudo, a relação intrínseca com a história do colonialismo, como já foi também frisado cá. E isto é fundamental. E, por outro lado, a preocupação pelo fortalecimento da extrema-direita, não, desde grupos neonazis a partidos políticos com sucesso eleitoral. Não é? Por exemplo, obviamente, como já foi aqui comentado, o contexto na França, não é? Como Front Nacional, ou na altura, sobretudo nos anos 80 e 90, também o Partido da Liberdade, pela Liberdade da Áustria, não é? E mais recentemente também o Partido pela Liberdade na Holanda, e pronto, etc, etc. Portanto, este contexto acorda, como já tinha comentado, os fantasmas políticos da Europa dos anos 30 e dos anos 40, mas de um modo que, e seguindo aqui também padrões duradouros de compreensão do racismo desde os anos 1950, esta preocupação tende a circunscrever o problema do racismo ao extremismo e livrando as forças políticas ditas respeitáveis, democráticas, da sua responsabilidade. Isto se pode analisar se olhamos precisamente ao fortalecimento nos últimos 20 anos da política de regulação da imigração, o regime de fronteiras, a criminalização da imigração e já recentemente soube já um caso que está a debater esta questão no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, um caso que põe, na sua decisão o Tribunal põe em causa esta criminalização e mesmo de cidadãos da União Europeia como a população roma cigana, não é? E que tem impulsionado a construção de mecanismos com demasiadas semelhanças com os dispositivos concentracionários dos regimes totalitários e dos estados imperiais e liberais, imperiais e coloniais, centros de internamento de estrangeiros, onde estão à espera para ser expulsados aos seus países de origem, campos de nómadas, campos de refugiados, etc., etc. Portanto, temos este contexto no qual há uma enorme preocupação pela ascensão da extrema-direita, no seu sucesso eleitoral, mas ao mesmo tempo temos uma política que está, não é, a reproduzir o que, ao meu ver, é um racismo institucionalizado nas suas normativas e regulações. E mesmo a legislação antidiscriminação, e como é analisado na introdução ao livro por Mamadou Ba e Miguel Brito, não consegue dar operacionalidade ao Código Penal nestes casos, não é? Como dicen, son de difícil prova. Não é? Temos, por exemplo, o artigo 240, que criminaliza a criação de organizações que promovam o ódio racial, não é? Os chamados delitos de ódio, ou o artigo 132, não é? Que é relativo ao homicídio qualificado por ódio racial. Não tem havido, precisamente como a Maduva enfatizou, não é? Não tem sido ativadas esta legislação, mesmo com casos que não sabemos, não é? Que havia provas mais do que suficientes. O Ministério Público não se ativa, e acho que no caso da atuação dos corpos da polícia e dos corpos de seguridade do Estado, tem sido recorrente. E neste contexto, e voltando mais ao contexto mais amplo europeu, portanto, se bem o sucesso eleitoral da extrema-direita facilitou a aprovação da Diretiva Europeia, no do ano 2000, contra a discriminação racial, a chamada Diretiva Race, que aqui em Portugal foi a transposição culminou em 2004, se não estou enganada. E sobretudo, para o contexto da aprovação da Diretiva Europeia, foi fundamental o sucesso eleitoral de Jörg, desculpe no meu alemão, o alemão da Áustria inexistente, Jörg Haider. Como se pronuncia?
Jörg Haider.
E de facto isto é algo que nas conversas que tenho tido no âmbito de um projeto de investigação com deputados no Parlamento Europeu que estiveram presentes, não, e que estiveram na discussão desta diretiva, e com também membros, digamos, de movimentos sociais que estiveram na negociação desta diretiva, sempre me foi frisado, e isto foram conversas que tenho tido nos últimos dois meses, sempre me foi assinalado que... se calhar aparentemente paradoxalmente, sem a vitória, ou, perdão, sem o sucesso eleitoral de Haider na Áustria, se calhar não tivesse sido aprovada esta diretiva europeia. Não? Portanto, havia esse medo, não é? Num contexto de medo, então, a extrema-direita agora está com enorme representação, nós não podemos não aprovar uma diretiva europeia, porque então como ficamos na foto, não é? Porque isto é importante porque o processo de negociação, não é, do que foi a diretiva foi longuíssimo, foram 15 anos, não é, desde início dos 90, não é, até que é aprovada, mas o que é a aprovação no Parlamento, não é, desde que é apresentada a proposta, foi em tempo recorde, toda a gente nos disse, foi uns meses, foi tempo recorde, precisamente por esse contexto, não é? Mas, não obstante, apesar, não é, como estou a dizer, apesar deste, digamos, desta preocupação, não é, como fortalecimento da extrema-direita, não tem tido um efeito de mudar as políticas públicas. E os discursos que protegem esse regime de fronteira, não, esse regime de institucionalização do racismo na forma como as pessoas lidam em cotidiano, não, o acesso a emprego, ter uma condições de habitação digna, eu vou falar de todos os processos de demolições, que têm acontecido nos últimos anos aqui na Lisboa metropolitana, aqui ao lado, não é? Portanto, não tem mudado as políticas públicas de calado e a forma como as instituições competentes estão a ativar esta legislação, não é? E passo aqui já para finalizar ao segundo aspecto, que é precisamente a questão da vontade política e o papel das instituições competentes. A falta de independência política dos órgãos designados na legislação, tanto nacional como europeia, para dar apoio às vítimas, realizar diagnósticos sérios e atualizados sobre a discriminação racial, e eu reconheço como investigadora, ainda estou à espera, não, de que a comissão competente em Portugal publique bons diagnósticos anuais, pelo menos, ou cada dois anos, pelo menos, com dados rigorosos sobre a discriminação racial. O tema da recolha de dados continua a ser um tema sem debatir a sério em Portugal. E atenção, e coloco isto num contexto amplo europeu, porque este é um problema transversal a todos os Estados, não é? Há muitos poucos Estados que realmente recolhem dados fiáveis e se pode fazer, não há excusa de há uma legislação europeia de proteção de dados, estamos a falar de dados sobre discriminação racial que podem ser feitos respeitando, não é, os dados pessoais das pessoas, não, há exemplos, se se quer fazer. Portanto, este é um debate que eu aqui proponho, devemos ter, e devemos ter com seriedade. Portanto, não é, vinculando isto com o problema de independência política, não é, portanto, não, há uma falta, digamos, de um trabalho consistente no âmbito das instituições competentes para o fazer, não é? E, de facto, em Portugal, o caso, digamos, da inoperância da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que é assinalado, não é, no livro de Suez Racismo, e que é assinalado por diversas agências de monitorização no contexto europeu. Portanto, aqui também não é algo que estamos aqui, digamos, a inventar. Tanto a FRA, não é, a Fundamental Rights Agency, a Agência para os Direitos Fundamentais, como a ECRI, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, nos seus relatórios dos últimos anos, tem sempre enfatizado esta problemática. Não é? Portanto, uma insuficiência de um trabalho de parte da Comissão e, obviamente, uma ausência de independência política. E também, recentemente, no passado mês de janeiro, tive uma reunião com a secretária executiva da ECRI, da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, e me foi em Estrasburgo, me foi dito que este é um dos debates que está na agenda para este ano da Comissão, e que já, e se não estou enganada na data que ela me comunicou, já está marcada uma reunião em maio para debater esta questão da independência política das diferentes organismos, diferentes estados, não é? Agora, aqui temos, não é, que temos aqui em Portugal, e como já frisou Mamadou Vah, há sobre a mesa uma proposta, não é, de mudança de lei, na qual no artigo 7, na composição da comissão, continua, não é, a comissão vai, a proposta é que continuar, digamos, com o que já estava em funcionamento, e incluso alargar, digamos, a presença, não é, de membros dos governos, não é? E continuaria a estar presidida pelo alto ou alta comissária ou comissário, não é, para as migrações. E eu coloco aqui isto a debate, mas considero que isto é uma prática que não vai ajudar a ter uma comissão que realmente trabalhe com independência política, que ajude realmente a discutir a sério as denúncias, não é? O deixo aqui, mas digamos, a minha análise depois de muitos anos de trabalhar sobre estes aspectos, e sobretudo quando é algo que já é frisado ao nível europeu, não é? Portanto, também acho que isto não, sem alaridos, num problema excepcional de Portugal, outros estados também e outras comissões têm este problema, mas então quais são as soluções? Mas também não nos enganemos, e aqui vou já finalizar a minha intervenção. O trabalho de uma comissão para a igualdade também não vai conseguir trazer umas mudanças umas mudanças que devem ser realizadas no âmbito das políticas públicas e da forma como as instituições do Estado continuam a reproduzir práticas que violam os direitos fundamentais. Desde o direito à educação de qualidade, nomear aqui também porque são casos recorrentes, casos de segregação nas escolas, particularmente, não é, de alunos e de alunas de étnia cigana, que os casos, ano tras ano, se repetem. Pedro Bassar de Vasconcelos, quando, nos anos 90, foi governador civil de Braga. Sim. E viveu em primeira mão, não é, como é que, qual é a reação, não é, quando se tenta falar de racismo contra a comunidade cigana em Portugal. Não é? Portanto, sabemos que são temas sobre os quais não se quer falar, ou há sempre excusas, não é? Há sempre excusas, não se querem integrar, etc, etc. Ou também, exato, como já comentei no início, os despejos e demolições que estão a deixar a população sem casa, direito fundamental. Okay? Ou a violência exercida de forma rotineira pela polícia nos bairros ditos problemáticos. Também recentemente, se não estou enganada, também houve vários debates sobre esta questão do policiamento nestes, e continuamos sempre a reproduzir estas categorias, não, dos bairros ditos problemáticos. Lembro de ouvir numa entrevista realizada a um membro de uma organização sindical da PSP, mas também aqui no deixo em dúvida, porque pronto, foi uma entrevista que eu vi na rádio, na qual avançava que para ele a solução era pronto, a chamada polícia, não é, de proximidade. Novamente, sabemos que isso não é a solução, já temos casos repetidos nos contextos europeus, na França, lembremos os acontecimentos em Paris 2005, não é? Tinha a ver com atuações também dessa chamada polícia de proximidade, não é? A ideia deste representante era que temos de ter uma maior cercania com a população. Atenção, quer dizer, quando... Mas, obviamente, neste diagnóstico não há um diagnóstico que mude qual é a categorização que se faz e qual é a imagem que se está continuamente a dar destes bairros, não é? Os bairros continuam a ser considerados como perigosos. Continua a haver uma vocação de criminalização destas populações que vivem nestes espaços, não é? Portanto, sem isto mudar... também sou cética sobre estas soluções. Portanto, todos estes exemplos, não é, acho que revelam estes padrões duradouros de reprodução da discriminação racial. E, em definitiva, desculpem por ser um bocado pessimista, mas, em definitiva, o meu diagnóstico é que não contamos com políticas antirracistas que mereçam esta denominação. Não há políticas realmente que se possam considerar antirracistas ao dia de hoje. E, portanto, o desafio é este, é um debate aprofundado sobre diferentes aspectos que já são frisados no livro e realmente, se calhar, devemos de mudar de um discurso que vai à volta sempre de uma ideia de integração que não, realmente não tem a vontade de ser de avançar com uma política realmente antirracista. E aqui fecho. Obrigada.
Bom, não havendo mais intervenções, a não ser que algum dos membros da mesa ou alguém da audiência queira intervir. Isto não é propriamente um debate, isto foi a apresentação de um livro. Não sei se isto é a apresentação de um livro, mas não sei se estarão de acordo. Vamos dar 2 minutos, 1 minuto para pergunta e 1 minuto para resposta. Está combinado? Posso? Posso pedir para se identificar?
Sou o Adérito Montes, sou de uma associação MAPODECP, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana. Por isso mesmo bem venho aqui reivindicar, como cigano, não vou adiantar nada aquilo como Amadou disse, porque há 20 anos comecei também com o professor Pedro Vasclar. Há 20 anos, ainda cá continuo, e a minha etnia ainda é aquela que é mais descriminalizada. Este é que no interior do país, como a doutora disse, falou, as barracas, a discriminação, o ódio, ainda se encontra no interior do país. Normalmente estes gigantes não têm voz, não têm instituições que se possam e ajudá-los. Portanto, eu vou ser rápido, porque a senhora vice-presidente disse para mim terminar, e vou terminar. Mas não queria que eu continuasse mais 20 anos sobre o seu professor Yamamadou e o resto do racismo. Com licença.
Muito obrigada. Desculpem esta limitação do tempo, mas é que isto, de facto, não é um debate. Espero que tenhamos oportunidade de, e está aqui a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, uma pessoa muito envolvida nestas matérias, e esperemos que possamos ter um debate alargado sobre esta questão, mas hoje é mesmo a apresentação de um livro.
Exato, mas exatamente. Diga. Esse debate, este livro calhou, casualidade, calhou mesmo em cima da apresentação da lei, não é?
Posso pedir...
José Falcão, do SOS Racismo, calhou mesmo em cima da apresentação da lei, não foi programado nem por nós, nem pelo Pedro, nem pelo Sr. Presidente da Assembleia, mas calhou assim. Esta lei que está ali em cima da mesa foi apresentada hoje aos grupos parlamentares e pronto, por isso é que as pessoas estão a referir um bocadinho a ela, mas a culpa não foi da apresentação. Queria assinalar uma coisa. Aquilo que foi enfatizado pelas pessoas sobre as instituições, o próprio Pedro, que agora a Sílvia referiu, o próprio Pedro sofreu na pele o que significa, de facto, alguém de uma instituição querer ter uma posição correta. Foi assim que nos conhecemos e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Pela segunda vez também, depois... Na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, o Pedro foi o primeiro a sair da Comissão para a Igualdade por ela não funcionar no tempo do Sr. Padre Vaz Pinto. Saiu da Comissão, deu-nos um exemplo, de facto, do que se tinha que começar. Eu não saí, por exemplo, porque já lá estava e não saí. Portanto, estamos... E depois, a continuidade... Isto para dizer que não há pessoa... Isto podia ser descontado, porque estou a fazer publicidade à mesa. Isto para dizer que, de facto, nós estamos na Assembleia da República e o Presidente da Primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias não podia ser o melhor. De facto, o Pedro é um exemplo. É um exemplo. O segundo exemplo é, há 10 anos, o Rui Marques, à altura alto comissário, pediu a uma pessoa para fazer a alteração da lei. A alteração da lei. E tal como foi referido, o problema é que não havia vontade política. Essa pessoa fez a alteração da lei e hoje está ali ao fundo da sala, das cadeiras, fez essa alteração da lei e agora é, de facto, o principal mentor dos textos, do texto principal jurídico do livro. é o, já dizia, ia dizer o nome a seguir, o Miguel Pedrosa Machado, que está ali em cima, está ali ao fundo. Portanto, assinalar, independentemente dos outros e das outras todas que participaram e que trabalharam, de facto, o Pedro, pelo exemplo sucessivo, não é um exemplo porque se lhe lembrou de ir defender os ciganos naquela altura. Não, continuou e continua, e é por isso é que também participou. E depois as pessoas que participaram tiveram a grande colaboração e as propostas de alteração que o SOS apresenta têm já. Reparem bem, estas propostas de criminalização estavam na proposta que nós apresentámos à Assembleia da República. Está lá a criminalização. Não pegaram nelas. Não pegaram nelas antes, não pegaram nelas durante, não pegaram nelas agora. Mas já estavam apresentadas há 20 anos. E é isto que era importante ter percebido. Porque o falhanço desta lei, a lei da impunidade, e estou a falar do livro, é, de facto, a ausência de perspectiva política sobre aquilo que tínhamos que fazer na altura, que tínhamos que fazer durante estes 20 anos e que temos que continuar a fazer a partir de agora. E nós achamos que, de facto, estas alterações só vêm ainda piorar, sobretudo, o problema da independência e dos meios. Esta comissão foi incompetente para apresentar os próprios casos. Nós passámos a vida a dizer como é que se deviam apresentar os casos, como é que se deviam organizar os processos. Durante 20 anos não faziam, não fizeram, não, e quem pagava era sempre o empregado que estava de serviço, digamos assim. E estamos a falar a sério. Foram sendo despedidos ou saindo porque não fizeram as coisas muito como bem. Deve ser quando
o primeiro deputado era Pedro Bacelar de Vasconcelos, já percebemos que fica aqui o grande desafio para organizar um grande debate sobre esta matéria. E se calhar passava desde já a palavra para responder a estas questões que foram suscitadas.
Muito obrigado, Senhora Vice-Presidente. Vou tentar respeitar o minuto a que tenho direito, a que me conferiu direito. Não, queria descontando as palavras mais ditadas pela amizade do Zé Falcão, uma amizade que nasceu há 20 anos, queria apenas dizer isto: a situação hoje é muito diferente da situação de há 20 anos. Infelizmente, temos hoje problemas muito graves, muito graves, um ambiente extremamente negativo que muito condiciona e, inclusivamente, em alguns domínios, levou a um efetivo retrocesso naquilo que eram os sentimentos antidiscriminação e a disponibilidade para avançar nesse caminho que há 20 anos emergiu de uma forma afirmativa, clara, com as suas limitações, com a divergência de opiniões que conhecemos e que, porventura, hoje se confronta com uma atmosfera bem mais negativa. Penso que, para além do óbvio, do que vemos que se passa pelo mundo, a escassez de recursos, enfim, a artificial escassez de recursos, o agravamento da crise social, sobretudo nos últimos anos que seguiram à crise financeira de 2007-2008, operou mudanças profundas que tornam ainda mais importante a nossa vigilância e a nossa intervenção. E, claro, continuamos a contar uns com os outros e com todos para levar por diante as nossas causas.
Não sei se a Silvia ou a Mamadou querem utilizar um minuto. Desculpa, não, é porque normalmente não há debate na apresentação de livros. Isto foi uma condescendência em relação à simpatia pelo tema.
Num minuto, só a dizer que eu só quero lembrar e enfatizar o facto do Adérito dizer, do facto que, confirmar que a ciganofobia é estrutural no nosso país. Quero contar uma história num minuto que nos lembra as ditas ordenações filipinas. Quem sabe da história da ciganofobia nesse país, lembrar-se-á do que são as ordenações filipinas. Eram os decretos que o Dom Filipe redigia para escorraçar os ciganos nos centros urbanos. Há menos de 6 meses atrás, numa vila chamada Santo Aleixo da Restauração, onde foi assinada a restauração da República, da independência de Portugal, houve uma comunidade cigana que foi vítima de um dos mais odiosos ataques dos últimos anos sobre a comunidade cigana. Porque quando nós assistimos a queima de locais de culto, envenenamento de animais e incêndio de bens próprios, né, caros, nós estamos a voltar à Idade Média. Isso aconteceu em Santo António, Santo Aleixo da Restauração, no Alentejo, há menos de 6 meses. Isto prova o caráter estrutural da ciganofobia que se vive no país. E passou absolutamente quase sob silêncio da imprensa. Nós fizemos tudo, e eu vou contar isso porque é importante que se diga. Nós levamos uma equipa da RTP para o local, filmaram e fizeram tudo, não puseram a peça no ar. Não puseram a peça no ar. Isso diz muito, muito. Portanto, é só este testemunho que eu queria dar para mostrar, de facto, o quão profundo é a ciganofobia estrutural no nosso país. Obrigado.
Bom, fica assim encerrada esta sessão, esta apresentação que muito me honrou presidir em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, e gostaria que saíssemos todos daqui com, de facto, com a percepção da necessidade de debates, de prosseguirmos um vasto caminho que ainda há a percorrer, e de que o racismo e a discriminação nunca podem ficar impunes. Muito obrigada e até à próxima.